O ex-procurador Deltan Dallagnol está aí já aparecendo na tela. É seu convidado também daí, né? E eu quero dar bom dia a ele e perguntar de onde que ele está falando. Está falando de Curitiba, procurador? Bom dia.
Bom dia, Olga. Falando de Curitiba, bela e fria Curitiba hoje também. 13 graus para seguir a onda dos ouvintes, a onda de todo mundo que está compartilhando a temperatura. Mesma temperatura que eu conferi aqui de Pato Branco, cidade que é a minha origem no interior do Paraná.
Muito frio. É, mas é um pouquinho... Quanto que está aqui? 15 aqui, né? 15. Agora, a Vanessa tá frio. Agora, você viu o nosso ouvinte, o Adilson, lá em Joaçaba, 2 graus, menina. E tem alguém de Capinzal aqui, minha terra natal? Faz favor de se manifestar. Vanessa, bora lá. Vamos bater um papo rapidinho aqui com o nosso ex-procurador.
E só para complementar, de madrugada aqui em Curitiba fez 1 grau aqui, segundo o termômetro registra aqui. Frio pra chuchu.
Seja muito bem-vindo aqui conosco, Deltan Dallagnol. Já concedeu entrevistas aqui na CBN Vale do Iguaçu em outras oportunidades. Ele, que já Alga já nos apresentou, ex-procurador da República, jurista, professor, coordenador da Operação Lava Jato e pré-candidato a deputado federal filiado ao Podemos. Também é mestre em Direito por Harvard, experiência em grandes investigações e escreve diversos artigos sobre o assunto. Estamos falando enquanto ex-procurador. Neste momento, quais estão sendo as suas atividades aqui junto ao cenário brasileiro, até porque a gente acompanha em suas redes sociais várias ações que focam o cenário político e outras demandas. Como é que está sendo a sua experiência aí após anunciar a sua saída e o que é que o senhor está fazendo de momento para a gente repassar à comunidade? Deltan, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, bom dia. Obrigada pela participação.
Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Um privilégio sempre fazer parte desse debate, dessa discussão sobre assuntos de interesse público para o país. Desde que eu me afastei do Ministério Público, a primeira profissão que eu assumi, a partir do meu afastamento, foi a profissão mais nobre de todas, que é a profissão de professor. Desde então, eu tenho lecionado em faculdade, tenho lecionado também diretamente para quem quer entender mais a corrupção, quer resolver esse problema, quer entender o histórico da corrupção, as causas, as consequências. E eu tenho me aproveitado da facilidade que a tecnologia nos dá. Hoje não precisa mais uma instituição intermediária, como uma universidade entre professor e aluno, então eu ofereço diretamente meus cursos online lá no site www.deltandalagnol.com.br. Tem um curso disponível para quem quer estudar esse assunto, que é o curso Entenda a Corrupção. É um curso que eu dou como professor, como se fosse um ambiente de sala de aula, com materiais de apoio. E, ao mesmo tempo, eu tenho desenvolvido um papel de conscientização. Esse é o papel que eu sempre faço e sempre vou fazer, levando informações para as pessoas exercerem a cidadania. Eu faço isso sempre com conteúdos de qualidade, gratuitos, nas minhas redes sociais também. E, além disso, eu tenho desenvolvido uma atividade política. A partir do partido Podemos, eu tenho desempenhado uma função de dirigente partidário, em que eu faço uma atividade de coordenação política e de desenvolvimento de um movimento suprapartidário que o Podemos decidiu apoiar, que é um projeto para mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional, sobre o qual eu acho que ia ser bacana a gente conversar hoje.
Você tá entrando para a política agora, e naturalmente tem planos, tem sonhos, e a gente tem pouco tempo aqui para muita coisa que a gente quer perguntar. Mas rapidamente, Deltan, o que você pretende passar por lá e deixar a sua marca, naturalmente? Você tem um histórico todo, né, que foi por onde que as pessoas te conheceram, na Operação Lava Jato. Então, a primeira pergunta minha, por favor: que fim levou a Operação Lava Jato? Acabou?
Olga, a Operação Lava Jato está sendo destruída, esvaziada. A força-tarefa da Lava Jato acabou por uma ordem, por uma decisão do Procurador-Geral da República, mesmo quando 80% da sociedade, veja que é uma unanimidade rara na sociedade, 80% da sociedade, segundo pesquisas recentes, queriam a continuidade da Lava Jato. Mas o Procurador-Geral da República foi lá, deu uma canetada, acabou com a força-tarefa. Mas o sistema não quer só impunidade, o sistema está esvaziando as investigações, está derrubando tudo, mas ele não quer só impunidade dos corruptos. O sistema quer se vingar dos procuradores e juízes que atuaram contra a corrupção, por isso você não vê mais nenhum procurador dando entrevista, porque se ele der entrevista, ele corre o risco de ser punido hoje, ter um ambiente de vingança contra os investigadores. E, como eu disse, condenações estão sendo anuladas, regras estão sendo mudadas no Supremo Tribunal Federal, especialmente, e no Congresso Nacional, para esvaziar as investigações, para que tudo continue como sempre foi. E é justamente para que isso não aconteça, para reverter, para garantir que a justiça tem instrumentos para lutar contra a corrupção, para mudar esse cenário, que eu decidi dar um passo para fora do Ministério Público e ir para a política, onde as coisas podem ser mudadas de dentro. Olga, se me perguntar, é um sonho teu ir para a política? Jamais foi, não é até hoje. É, foi a decisão mais difícil da minha vida, porque se eu fosse pensar em mim, na minha família, eu não teria saído do Ministério Público, mas é a única decisão que faz sentido a partir da minha visão cristã de amor à sociedade, de serviço às pessoas ao redor. E se eu for pensar em não enterrar as possibilidades, usando aquela figura da parábola dos talentos, o potencial que eu tenho de contribuir para a transformação a partir de, como você disse, de tudo que eu aprendi, do meu mestrado em Harvard, das minhas viagens para Yale, para Harvard, para Chicago, para falar sobre corrupção, em contato com as maiores autoridades sobre o mundo, conhecendo os grandes esquemas de corrupção. Hoje eu entendo que eu tenho uma contribuição para oferecer, que eu tenho mais para dar para a sociedade, e eu acredito que esse é o caminho pelo qual eu posso oferecer a minha melhor contribuição.
Quando o senhor fala a respeito do cenário político, o senhor diria hoje que o Senado Federal ele apresenta uma queda de braço? Como é que o senhor avalia os ministros hoje e, de modo geral, o cenário político brasileiro, Deltan?
Vanessa, o que eu vejo hoje é a destruição da causa anticorrupção tendo como protagonista o Supremo Tribunal Federal. Não a corte inteira, mas uma maioria que se formou ali, que tem votado e tem prevalecido para derrubar as investigações. Aí você pergunta, o que o Senado tem feito a respeito disso? Por quê? Porque é o Senado, ouvintes da CBN, pessoal que está nos acompanhando, não deixa aí de deixar o teu comentário, tá? Ouvintes da CBN, é o Senado que pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Se você não gosta do Supremo Tribunal Federal e das decisões que ele tem tomado, como, por exemplo, acabou com a prisão em segunda instância, quando acabou com a possibilidade de prender, depois da confirmação da condenação no tribunal, a pessoa só vai ser presa depois de infinitos recursos e do julgamento por quatro instâncias. Gente, isso não existe em nenhum lugar do mundo. É garantir a impunidade para os poderosos, junto com o foro privilegiado. E quem que pode mudar o Supremo Tribunal Federal quando ele toma decisões desastradas como essa, como derrubando condenações, mudando a regra do jogo? Não é que a Lava Jato fez qualquer coisa defeituosa, não. O Supremo está mudando a regra do jogo e aplicando para o passado para derrubar condenações. Isso é absurdo. Se fosse num jogo de futebol, a torcida invadia o campo. É absurdo o que está acontecendo. E como que você pode mudar isso? Você muda isso através do Congresso Nacional de três maneiras. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional pode mudar a Constituição e as leis que o Supremo aplica. Então, se o Supremo proíbe a prisão em segunda instância, o Congresso pode ir lá e restabelecer a prisão em segunda instância. Okay. Em segundo lugar, o Congresso Nacional pode estabelecer critérios para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo mandatos, mudando a composição. Em terceiro lugar, o Congresso Nacional, por meio do Senado, como bem trouxe aqui a Vanessa, pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, mas não tem fiscalizado. Por quê? Porque as pessoas que estão no Senado, elas têm foro privilegiado e são investigadas do Supremo. Então elas não atacam o Supremo porque tem várias pessoas lá com investigações e processos no Supremo. E o Supremo, por sua vez, não condena o Senado porque o Supremo também está sensível, está exposto ao Senado. O Senado pode agir contra o Supremo. Então fica acontecendo algo lá em cima que, para nós aqui embaixo, parece uma mão lavando a outra. É algo que a gente tem que mudar. A gente precisa romper o círculo vicioso da grande corrupção política brasileira. Isso passa pelo fim da impunidade, isso passa por uma fiscalização adequada da atuação do Supremo Tribunal Federal.
Deltan, o Arnaldo Filho está perguntando o seguinte para você. Por que você acha que será mais importante na política do que no Ministério Público?
Desculpa, como é o nome dele mesmo, Olga?
Arnaldo Filho, eu creio que ele é de São Paulo.
Legal. Arnaldo, porque é na política que você pode fazer a grande batalha do combate à corrupção. A gente passou na Lava Jato tentando impor a justiça sobre a política, não é verdade? E a gente conseguiu, com o apoio de vocês, que acordavam de manhã pensando quem vai ser preso agora, que foram as ruas das cidades, as ruas das redes sociais, a gente conseguiu três coisas inéditas. Colocar corruptos poderosos atrás das grades, recuperar 15 bilhões de reais, isso no país em que a regra não recuperar nenhum centavo, e revelar o monstro da corrupção brasileira. Só que o que a gente viu acontecer é a mesma coisa que aconteceu na Itália, é a mesma coisa que aconteceu na Grécia, é a mesma coisa que aconteceu na Romênia. É a mesma coisa que acontece em países com corrupção espalhada. O sistema político esperou a poeira baixar e começou a passar com rolo compressor sobre a Operação Lava Jato. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, mudou a regra sobre onde que você processa a corrupção política. Sempre foi na Justiça Federal. Eles mandaram, olha o absurdo, para a Justiça Eleitoral, que nunca condenou ninguém na prisão, na história. Eu nunca achei um caso que a Justiça Eleitoral mandou alguém para a cadeia. A Justiça Eleitoral ela é feita para cuidar de eleições e não para fazer investigações e processos, muito menos investigações e processos complexos. Isso acabou com todo o futuro do combate à corrupção. E onde que você muda isso? Você muda no Congresso. E mais, O Congresso Nacional, ele derrubou a Lei de Improbidade Administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção, mudou a lei da colaboração premiada para que não aconteçam mais colaborações premiadas, como você não tem visto mais acontecer de fato, mudou a regra da prisão preventiva para que ninguém mais fosse preso na Lava Jato. Então, a política, na verdade, é quem manda no país. É a política que se sobrepõe à justiça. E se a justiça funcionasse, se a gente pudesse continuar combatendo a corrupção na justiça, eu ia seguir feliz dentro da justiça, onde eu tinha um bom salário todo final do mês, estabilidade, aposentadoria, onde eu tinha uma série de seguranças para desempenhar o meu trabalho. E agora, se a gente não vai para a política, se a gente não faz um movimento de cidadãos da sociedade civil para invadir a política democraticamente, invadir o Congresso democraticamente, com mais de 200 pessoas, para mudar a regra do jogo, para fazer com que o sistema funcione contra os corruptos, ele nunca vai funcionar. Porque os corruptos que ocupam a política hoje, que dominam a política, eles vão seguir protegendo a si mesmos.
Ok. Vanessa, a gente tem ainda 2 minutinhos para falar com o nosso procurador, né?
Isso.
Já são os 10h25, porque a gente tem os horários com a rede, né, procurador?
Claro.
E eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui também. Diga lá, Vanessa.
Ok, eu queria saber como é que está o curso de Escola de Renovação Política no Twitter, até porque o senhor fez bastante chamada acerca do assunto. Ainda está em trâmite, Deltan?
Super legal, é muito importante. Qual é a minha visão de mudança para esse ano? É Congresso Nacional. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes ficam focadas na eleição para presidente, mas tem dois problemas aí. O primeiro problema é que a eleição para presidente polariza. Tem muita discussão, muito debate, as pessoas têm discurso de ódio, as pessoas brigam quando falam disso. O segundo ponto é, não importa quem for o presidente que você queira na cadeira de presidente, ele não vai conseguir governar se a gente não tiver um bom Congresso. Ele vai ficar refém do Congresso, de fisiologismo, de negociata, de toma lá da cá, de corrupção. Então a gente precisa colocar um bom Congresso. E como que a gente faz isso? Existe um projeto hoje da sociedade civil para fazer isso acontecer, que passa exatamente pelo que a Vanessa colocou. Esse projeto é para a gente colocar no Congresso Nacional, apenas parlamentares têm 3 compromissos básicos. Primeiro, combate à corrupção, que é fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, a pessoa não ter sido condenada por corrupção e por aí vai. Segundo compromisso básico, redução ou extinção do fundo eleitoral bilionário que tirou dinheiro da saúde, educação, saneamento básico para derramar nas campanhas eleitorais. Terceiro compromisso básico, a preparação, capacitação política. E aqui entra o que a Vanessa perguntou. Não, se eu tenho um problema cardíaco, eu vou num cardiologista, certo? Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de gente operando o coração do Brasil lá no Congresso Nacional sem que eles tenham se preparado para isso. Então a gente precisa que as pessoas cheguem lá capacitadas. E eu queria incentivar você a entrar nesse site desse projeto, 200mais.com, você escreve o número 200, depois mais é mais.com, e você assina, e quando você assina, você está dizendo, eu vou votar em pessoa, que independentemente do partido, preenche esses 3 requisitos para o Congresso Nacional, para a gente mudar o Brasil a partir do Congresso.
Ok. Nossa, a gente tinha que ficar aqui 1h30, né, Vanessa, com o ex-procurador. Mas, Deltan, eu antes de encerrar, eu preciso fazer a seguinte pergunta. 30 segundos para você responder, você consegue. Como você está vendo Lula candidato a presidente?
É um absurdo, é um absurdo. É o primeiro compromisso básico que a pessoa tem que ter para ela estar na política é o compromisso com a sociedade. E quando a pessoa trai com a sociedade... na condição de presidente, quando existe um amplo esquema, o maior esquema de corrupção da história do país, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Agora, eu estou falando isso independentemente de ser Lula, ser Aécio Neves, essas pessoas têm que responder, têm que ir para a cadeia, têm que responder pelos seus crimes com justiça, segundo o devido processo legal, mas precisam responder. A gente não pode mais viver no país da impunidade. A gente não pode mais viver num país em que a lei não vale para todos. Okay. Essa é a minha posição.
Agora é 15 segundos para você responder essa pergunta, porque eu tenho que encerrar realmente.
Caramba!
Você é amigo de Sérgio Moro, tem falado com Sérgio Moro, como é que é a relação de vocês?
A gente tem uma relação profissional de admiração pelo trabalho que um e outro fez ao longo da história. É uma pessoa comprometida com a integridade, com o serviço público. Agora, as pessoas às vezes acham que a gente é amigo íntimo, mas nunca foi amigo íntimo, nunca foi a festas um da casa do outro, aniversários um da casa do outro. Existe uma relação profissional de respeito e de admiração. E eu queria deixar um convite para encerrar, já que eu sei que o nosso tempo está acabando. Eu queria convidar todo mundo para me seguir lá nas redes sociais, porque lá eu vou estar trazendo informações para a gente exercer a cidadania e mudar o Brasil a partir do Congresso, construir um bom Congresso que ele exerce em grande medida o poder na sociedade, especialmente para acabar com a impunidade da grande corrupção. E, de novo, ninguém vai conseguir fazer a mudança sozinho. A gente precisa construir ela juntos e, para isso, a gente precisa se articular. Por isso, sempre vou estar levando lá informações para que a gente possa fazer isso. Vamos levar juntos esse sonho de construir um país mais justo, mais próspero e melhor.
Tá certo. Eu fico muito grata pela Vanessa ter feito o convite aí ao ex-procurador Deltan, que acabou de conversar com a gente aqui. Você que está aqui nas nossas redes sociais nos acompanhando, compartilha a live, vai, transmite para mais pessoas, traga mais pessoas para junto da gente. E é nisso, nos juntando para a gente ir fazendo as diferenças. Eu vou encerrando, então. Obrigada, procuradora. Até uma próxima.
Até uma próxima. Eu que agradeço, Vanessa, Olga. Prazer imenso estar com vocês, com os ouvintes da CBN. E que a gente possa juntos seguir lutando por aquilo que a gente acredita. É super importante. Construindo as mudanças que a gente quer ver de baixo para cima. Parar de esperar que elas caiam no nosso colo de cima para baixo. Um grande abraço a todos.